Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Momento Retrô. Esse é o episódio número 9. Não, vocês não se enganaram. Não é o podcast errado.
Não, essa é a Bia Kunze.
A garota sem fio.
Que está hoje aqui fazendo uma participação especial com a gente.
Tudo bom, Bia?
Tudo bom, Paulo?
Tudo
Fernando?
E como falamos no episódio no oitavo, nós havíamos uma surpresa. Essa é a nossa surpresa. A gente tem um convidado mais do que especial. Uma convidada mais do que especial.
Ai,
que é a Bia Kunze.
Obrigada.
Né, para falar, para relembrar também sobre Momentos Retrôs.
É.
Sem dúvida.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa. A Bia tinha mandado algumas ideias e ficou, assim, extremamente necessária a presença dela.
É. Foi muito
gentil. Basicamente lembranças da minha infância, adolescência, né? Ficou bastante coisa para falar aí que eu fui lembrando.
É. Até porque a regionalidade é diferente, né? Você teve. A sua infância foi toda em Curitiba.
Até os 5 anos em São Paulo, depois os 5 anos em Curitiba.
Então tá bom. Fernando de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, então tá tudo.
Estamos em casa, né?
É que a gente até tinha comentado, não tinha tantas variações de programas também, de moda, né? Acho que era uma coisa meio única, né?
É, aqui no Sul teve umas modinhas bem peculiares, né? Conforme a gente vai discutindo o podcast.
Coisa esquisita que não falta, né?
É verdade. Ainda mais olhando hoje as coisas lá pra trás.
E foto.
Mais esquisitas ainda.
E foto.
Quando não, mas curitibano é mais esquisito ainda.
É mesmo?
É.
Nossa,
tinha umas modinhas que só teve aqui que, nossa senhora.
Então vamos tentar separar como a gente grava o programa, então. A gente sempre fala sobre um desenho, um filme, um brinquedo, uma comida, alguma coisa assim, né? Então vamos deixar qual primeiro? Perguntar pra Bia, o que ela se lembra.
Ah, eu acho que vamos dar um toque feminino nesse programa. Eu acho que o primeiro é a Bia. A Bia escolhe do que ela vai falar.
Não, ela vai escolhendo e a gente vai comentando.
Sim.
Ela já levantou algumas pautas assim, por e-mail com a gente, o que ela lembrava, e a gente levantou algum material. Mas aí vamos começar pelo New Kids on the Block.
New Kids on the Block? Pois é, né? Já vai começar pelo meu passado negro? que é isso? Pô, logo de cara, assim, o pessoal vai desligar o podcast agora.
É que depois passa. A gente sempre deixa o mais legal pro final.
Ó, gente, ninguém é perfeito, tá? Eu tive uma fase New Kids on the Block, eu e o colégio inteiro, né? Um monte de menina, um bando de...
E é aquela coisa dos filmes dos meninos, né? Porque só as meninas gostavam do New Kids on the Block, né?
Então, aí o toque feminino do momento retrô é esse, né? Vocês jamais iam falar de New Kids on the Block.
Não é justo, não é justo você falar que a gente jamais ia falar
do... A gente jamais ia falar do New Kids on the Block, cara.
Ô, Fernando, não queima.
Já pensou? Cara, Paulo e o Fernando discutindo quem que era o mais bonito.
Já pensou? O que vão pensar...
É verdade, não esquece. A gente tem algumas ressalvas, né, pra falar de Menudo, New Kids.
Até por falta de conhecimento, né?
É porque normalmente a gente odiava essas bandas, né?
Pois é. Você chegou a pegar a época do Menudo, Bia?
Peguei, mas eu tinha 8, 9 anos. Tem um LP ainda deles, mais influência da minha mãe, tia, etc, etc, etc.
Não,
eu ia na onda, né?
Eu lembro da minha mãe levando minha irmã e minhas primas, passando a tarde inteira na fila para entrar no estádio.
Eles fizeram show aqui
no Morumbi.
No Rock in Rio, né, também.
Não, que Rock in Rio?
Rock in Rio.
Menudo no Rock in Rio e apanhados metaleiros.
Rock in Rio 2 em 91.
Nossa.
Tô aqui, eu levantei material.
Ai, meu Deus.
New Pense Kids que, acho só... que teve Rock in Rio. New Kids on the Block teve, Menudo não.
Menudo não. Você tá falando do Menudo?
É, a gente já falou dos dois. Ah, o New Kids.
Ah, o New Kids, desculpa. O New Kids, então. O New Kids teve em 92 e 91 no Rock in Rio 2.
Você veio no show, Bia?
Não. Acho que em 92 já tinha passado a modinha. Eu peguei, quer ver, 89, 90, que eu tinha 14 anos, mais ou menos. Depois... Foi uma onda
O auge
uma onda
deles,
passageira.
Porque o auge deles foi em 84.
90. Não.
90 foi o auge.
Vocês estão falando de quem?
New Kids.
Não, New Kids, o auge foi em 90.
90.
Ah, não, é Menudo foi lá pra trás.
É, você tá confundindo Menudo com
tá
Neil
bom.
Kids.
Paulo não dá mais opinião, Paulo está confundindo tudo.
É, ele pode dizer que não era muito a praia dele, né?
Ah, é, verdade.
Bom, Bia, pra resumir o Neil Kids, de quem que você gostava?
Bom, primeiro deixa eu contar por que eu lembrei de falar em New Kids aqui no programa. Não faz muito tempo, eu tava com uma amiga minha que eu não via faz tempo, a gente começou a lembrar coisas de colégio. E surgiu o assunto, de repente, onde é que estão aqueles meninos hoje? A gente foi no São Google, né? Consultamos o São Google e a gente teve várias surpresas, né? Um virou ator, tá quase careca. O outro virou corretor de imóveis, imagine só que emocionante, né? Sair do showbiz e virar um corretor, mas tudo bem. O outro desapareceu, não achou nada.
É.
Parece que montou uma academia, uma coisa assim, mas não tem muita coisa sobre ele.
Ah,
e dois...
Eu tenho histórias mais recentes e atualizadas.
E dois continuaram na vida artística mesmo, mas são dois cantores obscuros hoje.
É, há controvérsias, hein? Eu tenho algumas... Porque um teve síndrome do pânico.
Quem?
O Jonathan.
Ah, esse é o que virou corretor. Ele largou tudo e foi virar corretor.
Foi virar corretor, vive sozinho numa casa de campo hoje. Não fez nada entre 94 e 97, só dormia. É, fala aqui, ó. Eu não fiz nada entre 94 e 97, só dormia e dormia. Se eu tivesse acordado, eu tinha que lidar com coisas. Então preferia a cama. Disse ele numa entrevista recente no programa da Oprah Winfrey.
Nossa.
Não, beleza, Lex Sotano, garoto, o outro.
Próximo.
Joey? Joey
McIntyre.
É isso?
McIntyre.
Isso. Fez um papel de destaque no musical The Fantastics em 95. Os produtores ficaram sem grana para lançar o filme. Aí, em 99, lançou seu disco solo, Stay the Same, mas as coisas já não eram as mesmas. Aí ficou sem gravadora, teve que pagar sessões de estúdios, só pôde vender o disco pela internet. E no ano passado ele foi eliminado do reality show Dancing with the Stars.
Nossa, que, é o fim de
carreira
mesmo,
que é aquele
do
Faustão,
hein?
Né? Dos pares lá, que foi eliminando. Já foi eliminado no reality show também.
Participar de reality show é fim de carreira mesmo. Mas preciso dizer uma coisa. Ele tá... É. Com licença, meninos. Ele tá um pedaço. Acho que é o único, assim, que...
É verdade. Tem uma fotinha dele aqui, tá realmente... É, você tem razão.
Quem?
O Joey.
Ah.
Ah.
Próximo.
Tô tirando a foto do Fernando. Ah. Tá bom. Jordan?
Ah, esse era o meu favorito.
Ih, pronto. Ele teve síndrome de medo de palco. Que adquiriu em 94.
Credo.
É, passou um tempo tocando piano no bar de um hotel em Boston, disfarçado. Verdade. Tá?
Disfarçado de Elvis, né?
Lançou seu primeiro disco solo, chamado Jordan Knight mesmo, em 99. Depois tentou tirar uns trocos das viúvas do New Kids on the Block, gravou um CD só com músicas do grupo.
Eu vi
hoje
que
ele
é pai, né? A única coisa que eu vi, assim, que ele tem um filhinho.
É, essa informação eu não tenho aqui. Eu sei que ele hoje é tipo cantor de festa junina, né? Ele lançou o disco esse ano passado, The Fix, com direito a show de divulgação no Brasil. Mas eu não sei, ninguém sabia disso aí, né? Que ele veio pra cá.
Não, se você
mas
ele joga. Você ia ter que se explicar, né?
É, verdade. Mas geralmente ele toca em bares de faculdades, escolas, essas coisas.
Ele continua um pedaço também, eu vi as fotos dele. Eu escutei umas musiquinhas, assim, achei umas na internet, ouvi. E, sinceramente, eu acho que ele devia virar corretor de imóveis também.
Também, né?
Então, próximo. Aí,
Danny Wood.
É, esse eu não achei nada sobre ele.
Então,
não. Ele
tem quatro filhos hoje.
Quatro?
Quatro. Daniel, Anthony, Vega e Chance.
Todos reconhecidos?
Acho que sim, né? Acabou de se separar da mulher.
Então ele tem quatro reconhecidos.
É, deve ser, né? Formou uma banda chamada The Fuse. Lançou o disco Room Full of Smoke em 99. E depois de quatro anos, lançou seu CD solo Second Face. E ele tá no lado negro da força agora.
Por quê? Como assim?
Porque ele é você vê se a foto dele aqui, ó, a foto da figura.
Não.
Ele tá todo bombado, ele virou tipo halterofilista, tá tudo
Nossa.
Tatuado. E ele fala, a coisa é que nunca fomos garotos bonzinhos. Somos de Dorchester, periferia de Boston. Eu cresci sendo o único menino branco da minha classe. Ele disse numa entrevista em 2003. Virou bad boy definitivo.
Ele viu que como garotinho bonitinho não dava pra ganhar mais dinheiro, vamos tentar o outro lado da brincadeira, né?
Então tá,
aí
né?
o Donnie Wahlberg.
Esse virou ator, né?
Ele é irmão do famoso Mark
Mark
Wahlberg.
Wahlberg.
O Fernando não
Quem é
reconhece.
o Mark Wahlberg?
Planeta dos Macacos?
É.
Que
É
mais?
um bom ator, por
Não, tem uma
sinal, o
série de
Mark
filmes
Wahlberg,
legais
assim, é esforçado.
dele. Então.
Esforçado.
É,
Tô
esforçado. Ele tenta, ele tenta.
tentando ser simpática com ele, né?
Quem? O Mark
O
ou o
Mark.
Donnie? Ah, o
Não, o
Mark, o
Donnie
Mark.
eu nunca vi, eu só sei que virou ator, mas eu nunca vi nada dele, então não posso julgar.
Então, depois ele saiu da banda, foi trabalhar como produtor musical, deu uma força para alguns do New Kids on the Block e produziu o disco do irmão famoso, que é o Mark Wahlberg.
Em outras palavras, é o que mais se deu bem, né?
Na
No meio
verdade,
artístico,
depois
né?
de ver o irmão 2 anos mais novo virar um ator requisitado em Hollywood, tentou a sorte também. E aí ele conseguiu papéis em, por exemplo, O Sexto Sentido. E
Sexto Sentido?
a
O que
série
ele
Band of
fez no
Brothers.
Sexto Sentido?
Ó, eu vou ter que dar uma palmatória que ele trabalha demais nesse filme. Ele faz aquele rapaz que dá o tiro no Bruce Willis. Ele emagreceu, se não me engano, 18 quilos para fazer aquela cena. Ele tá
Irreconhecível.
esquelético,
Tá total.
irreconhecível. E ele ganhou, acho que um Globo de Ouro, algum prêmio por aquele pequena interpretação que ele fez, porque ele se esforçou demais para fazer aquela cena, tal. E ele tá irreconhecível naquela
Ah,
cena.
e faz o papel que se propôs também, bem legal.
Então estão aí os cinco integrantes do New Kids on the Block.
Merece o Kids de Ouro, hein? A bala Kids de Ouro.
Que
Tá,
susto, mano. Kids de ouro, que você quer dizer com isso?
De todos eles, eu acho que realmente é o que merece algum.
É mérito por continuar,
Artisticamente,
né?
continuou.
É verdade, verdade. Chegaram a vender 35 milhões de discos. Aí começou a dar as brigas e por aí afora.
Então tá. Boa sorte para os new idosos on the block.
É verdade.
Os new trintões ou quarentões on the block, não sei. Então, eu acho que hoje eles são quase quarentões, né?
São todos, quer as idades deles, eu passo. Vamos lá.
Vamos lá.
Joey tá com 33.
33, 35, 37, 36 e 36. Esse é o
É,
Fernando ainda.
razoável.
36, tá. Eles estão querendo reunir eles de novo para fazer um revival aí do New
Isso é
Kids,
uma
fazer um show
notícia ou
especial.
é uma ameaça?
Que prenúncio.
Ah, vai, Bia,
Tô
vai, vai.
dizendo. Ela vai.
Vai me dizer que se tiver um evento aí, um CDzinho, um show na Globo depois da ceia de Natal, você não
Nossa, o que é?
assiste?
Roberto Carlos Show?
É,
Ceia
sei
de
lá.
Natal é
Verdade.
Olha,
festival fim
sei
de
lá,
ano.
viu? Foi uma moda tão passageira. Então eu virei roqueira depois. Complicado, viu?
Verdade.
Não, mas é realmente meio estranho, né? Fazer assistir um show de quarentões cantando Step by Step e
A
dançando,
mais
porque
famosa, né?
era a mais famosa deles.
Eu ia perguntar qual era a música, eu não lembrava.
Step by Step? Step by Step até eu sei que não era fã deles.
Não, tudo bem, eu não lembrava.
Ah, tá. Tá bom. Então tá.
Então tá, eu acho que de New Kids
Tá bom, né? Eles
Chega,
não
né?
são mais do Block, então.
Chega de New Trintões on the Block. Boa
É.
sorte para eles, tudo de
Isso.
bom.
Tudo de bom. Que não vem, como a Bia falou, não sei se é uma ameaça a reunião deles, mas. Eu sei que um começou, só que o problema tá com aquele lá que tá com um problema lá de virou corretor que mora no campo isolado lá, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom,
Próxima.
vamos lá. Vamos falar então sobre um desenho.
Ah,
Tá.
tinha tantos desenhos.
E
Olha,
aí?
foi bom porque era uma época que ainda não tinha tanto desenho japonês.
Ah,
E
verdade.
me desculpem vocês, mas eu odeio desenho japonês, detesto.
Mas eu vou confessar, tinha acho que dois desenhos japoneses que eu assistia e um era macho. Na verdade, os dois eram bem masculinos, que eram desenhos de naves, né? Que eram Patrulha Estelar, que eu ainda não consegui juntar muito material para falar. Mas é coisa de menino, né? Não era nem pelo conteúdo do desenho. Desenho legal, mesmo era
Speed
Pica-Pau.
Racer era japonês?
Era.
Ó, esse era um legal. Esse abre uma exceção. Eu
Então,
assistia.
mas é que talvez você vincule desenho japonês àqueles desenhos de luta, né? De a lá Power Rangers, que nem é
Não, assim, ó,
japonês,
desenho
mas.
japonês é assim, ou rola muita porrada, ou você chora, porque ou é
Não. Ou
dramático.
então são aqueles bonequinhos esquizofrênicos, né? Tipo Pokémon.
Isso.
Olhudos
Então, mas você
e
sente.
esquizofrênicos.
É, então. Dá, verdade, dá até ataque nas pessoas lá, tem problema de gente com.
Ah, você lembra de um que fazia chorar, que era aquela Age?
Não.
Eide?
Lembra?
Eu não lembro
Era uma
de Eide. Não é
menina
minha
de
praia.
vestido que ficava andando assim nos campos,
Eu
batia os
lembro
dentes.
que tinha uma época e começou Jaspion, Changeman, mas aí eu já era adolescente, meu irmão que assistia mais. Meu irmão é 5 anos mais novo, né?
É, Eide não lembro não. Eu lembro da Cavaleira, a Princesa e o Cavaleiro.
A Eide era mais pra trás. Era daqueles que fazia chorar igual o Pinóquio.
O Dom Draco.
A Dom Draco. Dom Draco eu acho
Então.
que tem cara de desenho japonês também.
Pois é, desse meu pai.
Olha aí, tá vendo?
É do mesmo criador de. Bom, sei lá, acho que é do Speed Race. Vamos lá. Que mais? Então, vamos aos desenhos da Bia.
Bom, clássico, né? Caverna do Dragão.
Ah, Caverna do Dragão, que a gente
E
já falou. Você viu que o
que eu
final não
adoro.
é aquele que você imaginava.
Não, não. E que eu gostava muito era He-Man, She-Ra. Não assistia Xuxa, não gostava da Xuxa. Eu peguei Balão Mágico. Minha fase foi Balão
muito bom.
Mágico. Um pouco de Bozo que eu odiava. Eu tinha vontade de. Eu sempre odiei palhaço. Eu preciso confessar isso pra vocês.
Então você tem que assistir aquele filme It.
Quando eu era pequena, eu tinha medo de palhaço. Eu peguei trauma.
Ah, então.
Você
Então.
sabe, minha esposa também não gosta de palhaço.
É, mas é trauma isso, é. Tem que assistir aquele filme It. Você assistiu do Stephen King?
Já.
Que tem um palhaço com os dentes
Nossa
assim.
senhora,
Nossa, aquele é
eu.
casca.
Aquele lá já tira qualquer chance de uma criança gostar de palhaço.
Aquele filme é pesado.
É, aquele
Me
filme.
desculpem os clássicos, né? Carequinha e companhia, mas eu peguei trauma de palhaço. Eu acho que o Bozo era o mais insuportável de todos. Tinha um programa que ele fazia de auditório. E ele tinha mania de incitar a criançada pra falar: ai, que peninha! Ai, como eu odiava aquilo! Meu Deus do céu!
Não fala assim, não fala assim. Não, mas e
Ah,
o.
retrô, estou relembrando a minha infância. Eu gostava de Balão Mágico, eu a amava.
Mas
Amava.
depois que o programa com a Simoni, com o Fofão, não?
Não, não. Simoni, Tobi, Mike e Jairzinho. Essa fase, assim.
Ah, bom. Essa
Tem as
fase, mas.
músicas. Algumas aí escuto até hoje, adoro, tudo guardadinho aqui, adoro, adoro. Sei a letra de cor de quase todas até hoje.
Olha
É mesmo?
aí, por
Ó.
favor, dê-nos uma palhinha.
Ah, não!
Tá bom, foi maldade, eu reconheço.
Vocês vão traumatizar os ouvintes, vão castigar eles com New Kids on the Block e ainda vão me obrigar a cantar o Balão Mágico?
Não,
Não! Não,
é verdade.
por favor.
Mas eu até vi uma vez o Jairzinho falando que todo mundo pergunta pra ele do Super Fantástico e ele não gravou, né?
Ah, não sei.
É. E ele falou que ele tem trauma disso, porque todo mundo pergunta do Super Fantástico e ele não tava no Balão Mágico quando gravado do Super Fantástico.
Ah,
Mas tudo bem.
esses eu até sei que fim levaram.
Ah, é?
A Simone, todo mundo sabe o que aconteceu com ela, né? Meus pêsames, Simone. Olha, não é nada contra. Cada um faz o que quer na sua vida, não tem
Claro, claro.
preconceito nenhum. O problema é que a gente tinha uma imagem tão meiguinha, tão doce dela, ela ficou uma coisa completamente diferente. Acho que é isso que frustra. Não é exatamente o que a pessoa escolhe da vida dela, mas é a mudança radical, né?
É verdade. É verdade.
Então, boa sorte, Simone.
Boa sorte.
O Toby também largou a vida artística, não sei o que aconteceu com ele. Acho que apareceu ele uns tempos atrás em algum programa de TV aí.
Ah, é?
O Mike era o filho do Ronald Biggs, né?
É, do famoso ladrão do trem do inglês,
Parece que
né?
ele toca por aí em alguma banda, não sei.
Isso.
E o Jairzinho casou com uma atriz maravilhosa
Casou com quem?
lá. Como é que é o nome dela? Eu não sei. Ela fazia, faz
Ah, eu também
novela
não
aí.
lembro. Eu sei quem que é, mas
É
eu
um
não.
mulherão qualquer aí, não sei.
Ah, mas ele foi pro mundo da música. Ele é maestro, é um cara que
É, acho
foi
que é o que mais
estudando.
se deu bem, assim.
É,
Claro,
e
tem o pai
continuou,
que
né?
tem também. Tem uma irmã que é a. Como é que é o nome dela?
É, que é famosa
Cantora
também.
também, que é famosa.
É.
Tão famosa
Famosa
que
quem?
ninguém, nenhum de nós três lembra o nome. Mas enfim, balão mágico é isso aí. Mas como eu tava falando antes, eu peguei a fase
então,
balão mágico,
desenho.
Bozo, e falei do He-Man e da She-Ra. Eu não assistia Xuxa, não gostava. Mas esses dois desenhos eu gostava. E passava no finalzinho, acho que eram os últimos do programa, então não era obrigado a aguentar aquela encheção lá. Pegava o desenho direto e acabava o programa.
É verdade.
E
verdade.
Eu gostava bastante. He-Man, She-Ra.
Que mais?
Clássicos? E o
Yogi,
né?
Yogi, que era do famoso mini polegar.
Eu achava um barato aquele lance dele levantar a casinha. Você nunca via o rosto dele.
Não, mas isso, quando mostrava
e ele
por trás,
sempre resolvia a situação. Né, os bandidos se apavoravam, se entregavam na hora, achava aquilo um barato.
Não, é verdade. Só pra antes de pra relembrar o pessoal, o desenho era Yogi e o mini polegar. Em inglês
Isso.
era Mighty Man and Yuki. Né? É um desenho que passou de 70, foi gravado de 79 a 80 e teve apenas 32 episódios. Ele conta as aventuras do milionário Brandon, que se transformava no super-herói mini polegar com seu horrível cachorro Yogi, que tinha uma casinha na cabeça e um medalhão com Y no peito, né? E aqui passou na Manchete, se não me engano, no Clube da Criança, na extinta Manchete.
Acho que os primeiros anos de Manchete, que só passava desenho. Né?
É.
Desenho, acho que era só
não,
desenho,
passava,
não tinha nem videoclipe, né?
É. Então o Yogi pegou. E é o que a Bia falou, né? O engraçado é que ele nunca mostrava a cara, né?
Mas quando
ele tinha aqueles cabelos encaracoladinhos, né? Era que ele botava
encaracoladinho, não, espetado, parecia uns arames retorcidos.
Era uma meia dúzia de fios, assim, de cabelo.
É. E aí ele assustava até móveis, até objetos, né? Se quebravam, né?
Muito
o espelho
legal.
E tal, né? Verdade. E é engraçado, que é um desenho que acho que pelo fato de ficar repetindo bastante aqui, a gente fica com ele guardado na cabeça, né?
Verdade.
E quem não tinha na escola alguém com o apelido de Yogi?
Eu nunca fiz essa maldade com ninguém.
A escola tinha um com o apelido de Yogi.
Ele é
sacanagem, mas tudo bem.
Se eles estiveram nos ouvindo agora.
É, não. Mas sempre tem algum Yogi por aí, né?
Você sabe que a gente lembrou do Yogi, acho que foi no sétimo, né?
É, no sétimo episódio que a gente falou do desenho japonês do Fantomas, a gente lembrou do... O Fernando viu uma imagem que lembrava do Yogi, que só aparecia os olhos dele dentro da casinha de cachorro, né?
Porque tinha só, era escuro e tinha os olhos, né? Mas não. Ah, acho que do Yogi é isso, né? De desenhos.
Sim.
Vamos falar do que agora?
Vamos falar de brinquedos?
Brinquedos.
Brinquedos?
Vamos falar de brinquedo.
Então,
o que a Bia lembra de brinquedos? Vamos ver.
Eu tinha Aquaplay, que eu achava um barato.
Aquaplay
tinha
um
vários.
Cada um no colégio tinha um de um tipo, daí a gente levava no recreio e trocava, um brincava com o do outro, era bem legal.
Uhum. O Aquaplay é bem legal.
E eu tinha uma coleção de fofoletes também. Eu nunca tive muita boneca, assim, por incrível que pareça, eu nunca fui muito fã de boneca.
De Barbie, de moranguinha.
Não, Barbie, nunca tive Barbie. Tive uma Suzy, mas o que eu mais tinha e adorava era a fofolete. Aquelas
fofolete.
Pequenininhas.
Fofolete era aquela que ficava na caixinha? Era uma...
Bem pequenininha, com espuminha dentro.
Eu tava confundindo. A outra era agarradinho, né? Aquela que tinha...
Também tinha fofolete agarradinho, também tinha. Nossa,
então
eu tinha
isso,
um monte,
as
minhas
penduravam
monte,
na
roupa
e na mochila, né?
Você era rebelde, hein, Bia? Porque se você não brincava com a Barbie e com a Suzy, você era rebelde.
Eu gostava mais de ação, assim, eu jogava futebol. Também eu vivia sempre no meio dos meninos, né?
Tinha o Falcon também, que era a versão...
Então, uma vez eu não gostava tanto de Barbie, de Suzy, mas eu fiquei fascinada porque eu vi um Falcon de barba ruiva e que era paraquedista.
É aquele que mexia com olhos de águia, que mexia atrás?
Não me lembro.
Ele tinha
um botão na nuca.
Um botão na nuca
que dava os olhinhos dele, que eram olhos de águia, eles vendiam.
Aí você mexia para a direita e para a esquerda, o olho olhava para os lados.
Então, aí eu fiquei fascinado com aquele Falcon porque ele era paraquedista. Aí, muito bem, peguei
verdade.
O Falcon, novinho em folha. Eu morava no 11º andar. Eu falei, vamos brincar com o Falcon paraquedista. E atirei ele pela janela.
Do
Não sobrou
primeiro.
Nenhum Falcon pra contar a história. Eu fiquei frustrada.
Você fez isso.
Paraquedista de meia tigela.
É porque você não tinha hamster, né?
Não.
Porque você jogou um hamster?
Eu não, mas eu tenho um amigo que jogou um hamster, cara.
Com paraquedas
Nossa.
Do Falcon?
Com paraquedas do Falcon.
E chegou inteiro.
Nossa.
No meio da avenida? Detalhe, o cara morava na frente de uma avenida, né?
Meu
não acredito
Deus.
Que o cara fez isso. Tá vendo?
A menina.
Deixa o Ibama ouvir isso.
Nossa, um hamster.
Brincadeira, viu, pessoal? Isso é brincadeira, só pra entreter vocês.
Ó, quer ver, ó, eu peguei um material sobre o Aquaplay que você falou, né? Que foi uma febre, realmente todo mundo tinha, né? O Aquaplay foi criado em 78, uma empresa japonesa chamada Tomy. Era vendido no Brasil.
Mas a Tomy acho que tem até hoje fabricante de brinquedos.
Não, foi, já fechou.
Ela foi, aqui Aquaplay... era a Estrela, não era?
É, isso, a Estrela que fabricava aqui. Vendeu até 2000. Teve, durante 22 anos foi fabricado o Aquaplay aqui.
Nossa, até pouco tempo atrás.
É, ninguém sabia muito, né? Engraçado isso. Né? Aí ele tinha as versões pescaria, futebol, argolas e basquete.
Argolas era mais... Não, basquete era bem legal também.
Basquete era legal.
Dois botões, né?
É. Não, acho... não, tinha uns que tinham um botão só.
É. Além dos temáticos Mickey, Minnie, Pateta, TV, Colosso e Churato. É, um dos japoneses. Você lembra, Bia, do Aquaplay liquidificador?
Não.
Tinha um formato de liquidificadorzinho assim, pequenininho.
Eu tinha um que era do macaquinho.
Macaquinho golfinho, então.
É,
porque na verdade a ideia é meio bizarra, né? De ter um liquidificador com bicho dentro, né?
Nossa, já pensou? A criancinha vê aquilo, brinca, fala, eu vou pegar o da mamãe.
Vou pôr lá dentro, de verdade. E tinha o Aquaplay Aquário, que tinha o formato daqueles aquários azuis, assim, que você tem que fazer o peixinho passar por dentro da argola. Também era de um
legal.
Botão só.
Mas aí já era. Quase que dizer que era a segunda geração, né? Já era a modernidade, os chineses.
E é engraçado que nas pesquisas eu dei uma olhada em umas matérias, tinha um cara relatando que ele botava. Ele botou uma vez Tang limão dentro do Aquaplay futebol pra ficar parecendo com a grama do campo de futebol. Só que aquilo fica turvo. E ele não enxergava. Não, ele colocava cada vez mais o saquinho, porque aquele saquinho rendia 18 litros, né? Lembra que aqueles sucos. É que nem que suco campestre, né? Um saquinho de 4 gramas rendia 20, balde de 25 litros. Bom, né?
Tudo
tão
depende
concentrado,
de quantas pessoas vão tomar.
É, os corantes, aquelas coisas. E ele estragou um, eu vi um relato de um cara que estragou um, porque depois que o pó impregnou nas peças. Ele...
É, nunca mais limpa.
Também,
né?
Pó, açúcar, virou uma meleca, juntou formiga.
É verdade. Você já vazou um Aquaplay?
De estourar a borrachinha embaixo?
É. Vazar, não lembro, mas quebrei um.
Ah.
Acidentalmente, claro. Era destruidora, não. Eu cuidava bem dos meus brinquedos.
Tirando o Falcon, né? Mas foi com todo carinho. Foi com todo carinho.
Com certeza, eu queria trazer emoções radicais pra ele.
Pergunta,
ele era... viu que ele tava meio frustrado ali dentro.
Ele era novo? O Falcon, você acabou de comprar?
Zerinho, tinha acabado de ganhar.
Imagina a decepção, porque esses brinquedos a gente demorava pra ganhar, né?
Fiquei frustrada mesmo, viu? Mas a frustração nem era pra ter quebrado, era daquele paraquedas ser um fiasco.
Nossa.
Essa é a minha frustração, eu achei que ele ia descer suave.
Se for ver hoje, acho que um brinquedo desse não seria vendido, né? Negócio de segurança, paraquedas, criança jogar do prédio, isso, medo de cair, será que hoje o... Como é que chama quem aprova lá?
Inmetro.
O Inmetro aprovaria?
Olha, não é questão do Inmetro aprovar. É que hoje as pessoas acabam buscando brinquedos aprovados pelo Inmetro. Antigamente você não tinha essa preocupação. Você ia lá e comprava porque era legal, não porque tinha o selo do Inmetro.
Não, eu sei, mas você imagina uma menina, que nem na idade que a Bia estava, jogando um brinquedo pela janela.
Olha, a segunda geração que veio depois que
não, é verdade, né? Pode ter um risco, né?
Você lembra, dos G.I. Joe?
Lembro.
Que era o Comandos em Ação. Que já não é tanto. Não era tanto da minha época. Meu irmão brincava com Comandos em Ação. Tinha a mesma coisa, tinha paraquedas, tinha.
Aliás, todas as séries de TV tinham seus bonecos, né? Tinha Super Máquina, que vocês falaram no primeiro podcast, que era podcast, disparado meu favorito, assim, Super Máquina, apaixonado.
Super Máquina, é bem legal. E quando a gente fez o levantamento, a gente começou a olhar umas cenas, a gente lembrou, a gente falou, nossa, realmente era uma série, né? A gente falou no último, a gente falou sobre o Esquadrão Classe A, né? Que entra no nosso logotipo também, que foi uma série que é contemporânea, né? Uma série de...
É.
Mas você gostava de Super Máquina?
Super Máquina.
Era coisa de menino, Super Máquina, hein?
Ela não gostava da Barbie.
É verdade.
É que eu toda a vida morei com meu pai e meu irmão, então era influência, né? Meu pai adora carros, carros antigos, eu adoro também, tudo influência.
Legal.
Não adianta. Então, eu não peguei tanto a Barbie, era mais a Suzy mesmo.
É.
Barbie eu já era mais velhinha, assim. E já que vocês estão falando em brinquedos, não cheguei a falar pra vocês, mas deixa a pauta para um dos próximos programas. Aquele Game & Watch da Nintendo.
Nossa senhora!
Eu tinha um, era apaixonado.
Qual, aquele que tinha o Donkey Kong? O
Donkey Kong, nossa, que loucura.
Mickey Donald, eu tenho foto lá no meu Flickr dele, dá uma procuradinha depois lá. Eu tenho até hoje. Funcionando. Tenho até hoje.
Porra, raridade.
Olha, eu andei jogando uns fora há pouco tempo, quando minha mãe mudou de
casa. Esse era brinquedo de rico, né? Criança riquinha. É.
O meu sonho de consumo era o Donkey Kong, aquele que abria duas telas vermelhas.
Que era duplo, duas
laranja.
Telas, esse era um sonho,
nossa,
né?
Nossa, aquilo era o meu sonho de consumo na infância, né? Verdade.
Então,
E a gente achava
pauta pros próximos programas, hein? Faça uma pesquisa completa.
Falar sobre o Game Watch, que tinha o Donkey Kong e tinha aquele que era o padeiro.
Ah, tinha vários.
Isso eu não lembro.
E era difícil de conseguir aquilo lá.
Você tinha que pegar nas caixinhas e mudando de lugar na esteira.
Isso é uma coisa pré-Atari.
É.
Anterior
pré-Atari,
Atari.
Pré-Atari mesmo.
É uma coisa pré-Atari, realmente, é verdade. Mesmo. Bem lembrado, Bial. Vamos juntar a matéria para falar no próximo.
Boa. Legal. Filme?
Filme.
Vamos encerrar com o filme, então?
Vamos encerrar com o filme.
Então vamos lá.
Marcante. Passagem da minha infância para minha adolescência foi a série Karate Kid.
Karate Kid. Eu vou falar para você.
Aliás,
que eu adorava Karate Kid.
Devo contar a passagem romântica da minha vida com o Karate
Conta,
Kid?
Claro, claro.
Por favor.
Opa, isso é mais legal do que a história do filme.
Então, olha só, eu tava afim de um menino, nunca tive namorado, nunca tinha beijado, nada, nada. Tinha acho que 13 anos.
Nossa, que menina precoce, Bia.
Fernando.
Ô, gente, 13 anos aquela época,
brincando.
Não é 13 anos hoje.
Sabe o que
é?
Sabe o que ele tá falando? Posso ser sincero? Sabe o que ele tá falando? Porque menino sempre beija mais tarde e é frustrado por causa disso.
Ele era mais velho mesmo também.
Menina é sempre assim. Enquanto os meninos se apaixonam pelas meninas da classe, elas estão paquerando os meninos mais velhos.
Elas gostam de outros repetentes.
E aí ele sofre até atingir a idade desses caras que vão sair com as meninas das classes mais baixas. É verdade. Então para de reclamar da vida. Fala.
Então, aí tinha mais ou menos 13 anos, e aí nosso primeiro encontro foi no cinema, assistir Karate Kid. Agora vocês têm que me ajudar, ajudar a lembrar agora o ano que foi isso, o ano foi 88, mas eu não lembro se era o primeiro, se era o segundo.
Então era o segundo.
Eu estava tão enaltecida, tão romantizada, que eu não lembro nada do filme, mas marcou.
Mas você não lembra a cena que foi o beijo?
Não, não foi durante o filme, foi depois que a gente saiu do cinema.
Então,
mas era engraçado, a gente escolheu esse filme, porque o nome dele também era Daniel, e ele era até meio parecido com o ator, o pessoal
da escola. Opa, Ralph Mack na
brincavam com ele, dizia que ele era meio parecido, então a gente foi ver esse filme, né? Mas eu não lembro nada de como é que foi durante a sessão. Não fiz nada de errado, gente, pelo amor de Deus.
Claro,
não,
claro.
Pergunta.
Lá vem.
Você entrou no cinema de mão dada?
Entrei.
Já tava tudo combinadinho.
O rapaz já tá nervoso.
Ou ela.
Ele ficou suando o filme inteiro. Também não deve lembrar de nada do filme, mas tudo bem. Então, esse aí foi o Karate Kid 2.
Porque o primeiro é de 84.
Isso. O segundo é 86. E o terceiro é 89. Então, provavelmente, aqui no Brasil sempre chegavam com um ano e meio de atraso os filmes, né? Então, provavelmente 88 deve ter sido o Karate Kid 2, com certeza.
Legal. Bons tempos.
Bons tempos do Karate Kid.
Namoro era beijinho, pegar na mãozinha, beijinho era aquele beijinho.
Mas era uma época legal, né? Era uma coisa tão, acho que tão inocente e tão pura, né? Assim, a gente parte por esse romantismo, né?
E tinha umas etapas para serem galgadas, né? Hoje em dia, eu acho que essa juventude de hoje, eles estão perdendo umas coisas tão legais que a gente tinha antes. Pô, a dificuldade do primeiro beijo, do pegar na mão.
É verdade.
Hoje em dia é tudo tão fácil.
É.
A gente perde um pouco a graça.
É verdade, a juventude hoje está um pouco mais... Eu lembro que o que eu suía para conseguir uma Playboy. Para ver uma Playboy. Era aquela de amigo, que pai que assinava. O acesso era difícil. Hoje em dia, o molecada tem acesso na internet a tudo que pode, não pode e que não deveria vir, né?
www.google.com. Você acha o que você quiser, pô.
É verdade.
Verdade.
Tem umas coisas bizarras, até coisas...
Mas eu acho que não só falando em termos de acesso a essas coisas. Mesmo os jovens em si, assim, não se contentam mais com pouco, né? A coisa já...
Então, mas virou rápido, né? Virou muito dinâmico. A gente que está com
tecnologia... Eu acho que é por causa do excesso de informação. Hoje todo mundo é bombardeado por informação.
É verdade. Acho que você tem razão. É porque é verdade. A gente tinha uma dificuldade, por isso dava tanto valor.
É
verdade. Esse negócio de dar primeiro beijo em cinema, de sair de mão dada, hoje não existe, assim, mais esse... Os adolescentes hoje...
É tchaca-tchaca direto.
Tchaca-tchaca direto.
O negócio é mais nervoso, né? Mais rápido, né? Tá louco.
E com os mesmos 13 anos que você foi com o Daniel LaRusso no cinema.
Isso. Isso aqui é pior, né?
Não, isso aqui é pior, é verdade. É verdade. Então vamos falar um pouco sobre o Karate Kid.
Bom, a história, pra quem não lembra.
Pra quem não lembra. Então, peraí. Então teve 4 Karate Kids: o primeiro, o segundo, o terceiro. E o quarto, que também é conhecido como The Next Karate Kid, que foi em 94.
Nossa.
É com o LaRusso? Com...
Não. O quarto é o único que não é com o Ralph Macchio, que é o Daniel LaRusso. É com a Hilary Swank.
Ah, eu vi esse aí.
Ganhadora do Oscar.
Pelo...
É. O seu Miyagi é o mesmo. Desde o primeiro, é ele que...
Esse é eterno, né?
Esse é o eterno. Então, aí foi... Então, a história do primeiro é aquele jovem que muda pra com a mãe para Reseda, né? Mora com a mãe. Aí começa, entra numa escola, começa a paquerar uma garota na escola, e o ex-namorado dessa garota acaba invocando com ele pelo fato de namorar com a menina, de começar a paquerar a menina, e junta com a sua turma da escola de karatê e dá uma surra nele.
Eu lembro, encurralaram ele no... Não, mas ele provocou.
Ele provocou.
Ele provocou o cara.
É. Foi no Baile da Fantasia, né? Que
é,
eles estão de esqueleto.
Ele provocou o cara e saíram toda a coisa. Ele correu. Enquanto dava pra correr, ele foi embora, xingando, né?
Ele acaba sendo salvo por esse senhor japonês, que é o seu Miyagi, que acaba ensinando o karatê pra ele e tal, pra ele, né? E pra acabar com a briga, ele combina que a revanche deveria ser no torneio. No torneio.
No tatame, né?
No torneio nacional de karatê que ia ter lá. E ele deveria lutar lá. Então, até então, aí o Sansei, lembra do Sansei lá
Mas você não falou do...
Da academia lá, obrigou ele os alunos, os caras não podiam bater nele.
Bia, como é que chamava a academia?
Nossa, não lembro, você tá querendo demais.
Cobra Khan.
Cobra Kai.
Cobra Kai.
Oh,
tem um lance interessante também, que o seu Miyagi lá levava a luta para um lado filosófico,
isso,
né?
Isso.
E o Sansei e companhia lá era os Pit Boys, né?
Era os Pit Boys, exatamente.
Mas o Sansei era o...
É, dor não é nada, você tem que vencer. Você... Como é que era? Sem piedade, né? Que ele falava, era o lema dele.
No mercy.
Era no mercy.
Ah, mas até aquela ideia, né? Do o seu Miyagi era o japonês, que tinha o karatê na alma, aquela coisa, e o outro era um americano que era comercial, né? Não era a filosofia, o karatê, aquela coisa.
Então vamos lá, rapidamente. O segundo, então, o Daniel San vai pra Okinawa com o seu Miyagi pra visitar o pai do seu Miyagi, que tava à beira da morte. E aí o seu Miyagi se encontra com um velho amor dele e também o seu inimigo lá do Japão, seu velho inimigo. Aí o Daniel San se apaixona por uma japonesinha e é humilhado por um jovem lá japonês, da sua gangue e tal, e aí vira a briga no final também.
Era quase um karatê old, né?
Isso aí. Aí no terceiro, que reconta a história da humilhação do Sansei Crazy, que era o professor lá do vilão, né? Porque depois que ele perde os seus alunos, ele fecha a academia. Ele perde o campeonato, os alunos saem fora.
No 1 ou no 2?
No 3. Os três. Remete a um ano depois do primeiro.
Tá, então, do primeiro. Do primeiro. Crise do primeiro.
Isso,
tá.
Então aí ele mostra fecha na academia, os alunos saem fora, porque ele perdeu a academia e tal, não sei o que lá. E aí, quando ele vai entregar as chaves ao sócio da escola, esse sócio aí planeja uma vingança e contrata um lutador jovem, sem escrúpulos, né, para se vingar no campeonato, porque ia ter novamente o evento do campeonato, do torneio, para lutar contra o Daniel San.
Acho que eu não assisti isso.
E aí ele se finge amigo do Daniel e acaba afastando o Daniel, porque ele fala pro Daniel, você tem que defender o seu título. Aí o seu Mac fala, não, você não tem que provar mais nada. Aí o cara convence ele de que ele pode defender, que ele é poderoso. Aí quem começa a treinar ele é o Sansei. E aí começa a botar medo nele. Ele começa a treinar ele assim, meio que no lado negro da força, aquela coisa de botar ele medo e tal, tal. Aí até que o Miyagi resgata no final, na luta, aquela coisa, ele acaba fazendo Tai Chi Chuan, vai por aí. E aí ele acaba voltando. E nos quatro, no quarto, que não tem nada a ver com os outros três, o Kasumi Miyagi vai nas comemorações da Segunda Guerra Mundial, num evento, ele conhece a neta de um grande amigo que combateu com ele na Segunda Guerra Mundial, que é a Hilary Swank. E ela é uma garota rebelde, revoltada com a vida, perdeu a família num acidente, tem um péssimo relacionamento com a avó e tal. E aí ela ensina, ele resolve pegar ela pra ensinar o karatê, filosofia, né, tal, pra ela
Foi
se encontrar.
Foi aí que ela pegou gosto pela luta, então.
É, menina de ouro, né? Ela ganhou Oscar pela menina de ouro.
Então foi aí que ela começou a bater nos outros.
Aí ela retorna.
Tá vendo? Se ela tivesse ficado com o seu Miyagi, não tivesse ido com o Clint Eastwood, talvez
tudo
ela não tivesse sido morrida.
Tudo culpa do seu Miyagi.
Tudo culpa do seu Miyagi. Coitado do seu Miyagi, tá vendo? Ele que era o culpado de tudo. Então vamos lá ao que interessa. Então o namorado da Bia, hoje tá com 45 anos, que é o Ralph
Martin. Meu
Marco.
Namorado?
É, o primeiro beijo, desculpa, o seu primeiro beijo. O Daniel LaRusso, que era o Ralph Macchio, que era o ator.
Não rolou beijo no cinema.
É verdade. Ele está hoje com 45 anos.
Nossa.
Hoje a gente tá velho, hein?
A gente não, ele. É. Eu tenho 34. Eu tô tranquilo na flor da idade.
Então, ele ficou muito marcado pelo personagem, né? E não conseguiu muito destaque em filmes assim, né? O último filme
Nossa,
que ele fez...
Nossa, mas peraí. Se ele tinha... Tá com 45, quantos anos ele tinha na época do filme?
Em 84? Em 86? É. Tira 20, 25. 20, 25 e 23.
Nossa, já era velhinho, hein? Eu achava que ele era adolescente.
É, mas ele era meio que nem o Michael J. Fox, né? Do Futuro, né?
Cara de menino, né?
Não,
de menino.
Se você pegar ele hoje, a cara dele é a mesma.
É.
Sério?
É, tá um pouco mais enrugado.
Tá solteiro?
É casado, tem dois filhos.
Quero ver a foto dele depois.
A gente coloca no site. Ele dorme com formol, né? E aí ele não conseguiu muitos destaques, né? O último filme que ele fez chama Beer League. É uma comédia que está para sair. Ele, assim, dos filmes que eu procurei, assim, pouca coisa que ele fez famosa, né? Ele fez O Meu Primo Vini.
Não sei qual que é.
O sucesso Crossroads, A Encruzilhada. Esse você lembra?
Eu não assisti. Eu lembro do nome, mas eu acho que eu não assisti.
Que ele toca blues, ele aprende blues. Aí ele faz um desafio com o Steve Vai, que faz o papel do diabo.
Nossa. Não assisti.
Duelo
definitivamente não assisti.
Você lembra disso?
Meu Deus do céu, não.
Não? Tá bom, tá. Cheio. Tá. Não vou desenterrar tanto assim, né? Ele fez o famoso Outsiders, que é o Vida Sem Rumo, que foi antes do Karate Kid. Que foi um filme que despontou uma geração de jovens atores. Foi dirigido por Coppola. Fora o Ralph Macchio, foi daí que saiu Matt Dillon, C. Thomas Howell, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez.
Ah, esse filme eu acho que eu ouvi falar.
E Tom Cruise.
Nossa.
Esse filme lançou bastante gente.
Ele,
esse
todo
não lembra?
Mundo se deu bem.
Eu não assisti esse filme. Ele pegou a molecada que tava em Vida Sem Rumo e deu rumo pra todo mundo, né?
É.
E todo mundo se deu bem, hein?
É. Engraçado.
Só
né?
Estrela.
É, só que estrela. Coisa. Só o C. Thomas Howell, que é um pouco. E o Patrick Swayze que caiu, né? Mas Tom Cruise.
Eu acho que, por exemplo, você pega o Matt Dillon.
Tom Cruise ficou louco.
O Matt Dillon, o sucesso dele é mais recente do que Patrick Swayze. Patrick Swayze foi lá atrás, alguma coisa, e caiu.
Hoje caiu, né?
Ghost acabou, né?
Ghost foi, acho que, o último, né?
Dirty Dancing, Ghost.
Dirty
Não,
Dance
aquele
antes.
Que ele era drag queen.
Verdade.
Peraí, que eu vou lembrar.
Priscila.
Priscila?
É
para Wong Fu, Obrigado por Tudo. É o nome do filme. Julie Newmar. Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar.
Esse é o nome do filme?
É. O nome do filme.
Como é que ficou em português?
É com ele, Wesley Snipes. Eu tô falando em português pra você.
Ah.
Era ele, Wesley Snipes.
O Wesley Snipes ficou muito legal de drag.
É, e tem. Como é que chama aquele ator lá?
Ah, o Chico lá, ó. Mexicano.
Mexicano lá, como que ele chama? Muito bom. Ele, pra mim, foi o melhor ator. Mas tudo bem, nós estamos viajando. Vamos voltar.
Voltando ao Daniel
Voltando.
LaRusso. Mas olha, cenas clássicas. Esquecemos de falar da cena clássica do Karate Kid.
Qual?
Aquele que ele faz aquela pose e ganha o campeonato?
Não, ele polindo o chão, ilustrando e pintando cerca.
Ah,
que ele ficou treinando. Ele reformou a casa do seu Miyagi.
É, verdade.
Reformou a casa do seu
Hoje
Miyagi.
Hoje dava processo isso, né?
Dava processo. Reformou a casa do seu Miyagi, poliu meia dúzia de carro.
Os direitos trabalhistas.
Ele pagou com um carro.
Ganhou um.
Velho, mas ganhou.
Como velho?
Era um Cadillac amarelo.
Não era creme.
Inclusive, era onde ele levava a menina pra passear, né?
Brincadeiras à parte, era um belo carro, verdade, né? Ele tinha alguns carros clássicos, né? E ele manda ele escolher.
Não
um.
Eram velhos. Eram clássicos. Estavam bem conservados.
É verdade. Vamos lá, então falando do seu Miyagi, o Pat Morita morreu aos 74 anos.
Peraí. Ele não ficava Faz chutando onda tempo. Também? Ou era o Savamu que chutava onda?
Fernando, você tá viajando. Chutando onda?
É, que ficava na... É verdade, pra ter equilíbrio ali, que ele ficava na arrebentação ali, e quando vinha onda, ele tinha que chutar onda. Era o Savamu. Tinha um que fazia isso.
Savamu no desenho. Onde
Foi
você tá
mal,
indo?
E daí? Uma crise de riso aqui.
Não, tinha bem. Alguém que chutava onda. Ele não... Certeza. Eu vou pesquisar, eu acho que...
Tive uma crise de riso aqui, desculpa.
Chutar, não. O seu Miyagi manda ele entrar na água pra ele aprender equilíbrio.
Ah, é verdade.
Ele não podia cair. Enquanto isso, ele ficava no toquinho fazendo o golpe da tesoura lá, o seu Miyagi.
Então era o Savamu chutar.
Aí ele queria aprender com o seu Miyagi aquele golpe. Então, o seu Miyagi morreu aos 74 anos, dia 24 de novembro de 2005. Deixou participações que estão sendo lançadas agora, só em filme, porque ele morreu no passado, né? Que é o Coming Attractions, Royal Kill e Angst. Fez algumas partições em Bob Esponja, Mulan 1 e 2. Aí teve umas decadências dele aqui, o The Karate Dog. Participou de um... The Karate Dog. Nem me pergunta que é isso que eu procurei.
É desenho ou não?
Não é filme.
Pelo amor de Deus, pula.
Participou de algumas séries famosas, como Baywatch, Hawaii 5-0, Mesh, Kung Fu... E uma série também que eu não lembro, que ele, o nome da série que ele fazia, ele era meio o seu Miyagi mesmo, que ele era um policial, que lutava.
E ele fazia, era.
Ele tinha um parceiro e tal. Passou aqui, acho que na Globo.
Ele lutava em todas as séries, todos os filmes.
Sendo que ele já não tinha capacidade pra lutar quando ele começou o Karate Kid, né?
Não é que ele lutava, ele ficava ali na dele e de vez em quando ele apertava alguma coisa que desligava. Não precisa, mestre não sua camisa pra lutar.
Vamos lá, William Zabka. Quero Johnny Lawrence.
Que é o alemãozinho lá? Que...
Isso, o inimigo do...
O malvadinho.
Isso. Esse você não achava bonito, né, Bia?
Não.
Ele era do mal.
Eu sempre tive uma queda pra personagens do mal, assim, mas esse não.
Esse não. Então, era o loirinho lá. Hoje tá com 41 anos.
Na época de Star Wars, eu sempre fui mais o Han Solo do que o Luke
Skywalker. Ah, eu achei que você ia falar que você gostava do Darth Vader, né?
Ou do Chewbacca, né? Eu sempre gostei de homens peludos, Chewbacca. William Zabka, que era o loiro lá, que fazia o papel de Johnny Lawrence, hoje está com 41 anos de idade. Ele é 4 anos mais novo que o Daniel LaRusso, né? Fez participações no Último Herói Americano, né? Piton 1 e 2, De Volta às Aulas, lembra do filme De Volta às Aulas?
Nossa.
Fernando tá com a cara de que não lembro. Que era aquele velhinho que volta, aquele coroa que voltava, que tem os olhos esbugalhados.
Que morreu há pouco tempo também.
É.
Aquele filme é bem legal.
Que ele volta com o filho e tal. Você lembra, Bia, desse filme, não?
Não.
Que...
Alta voltagem. E desde 94, 2004, desculpa, não atua. Então Cake. Ele tá lançando um filme chamado Cake agora, mas...
Tá. E o Sansei, o que virou?
Então, Sansei, John Kreese, do Cobra Kai, tá com 59 anos... O nome do ator?
Hã?
59.
Não, ele era o Sansei, nossa, né? Já, ele era mais velho que os moleques que estão com 45.
Não, mas ele tá batendo verdade. 60, né? Ele tinha 40. Tá. O nome do ator é Martin Cove. Participou só de séries antigas como Starsky and Hutch, As Panteras, Kojak, O Incrível Hulk, Disneyland.
Kojak, cara, esse era um que a gente precisava falar também.
Nossa, verdade, hein?
O Incrível Hulk, Disneyland também. O Incrível Hulk eu também podia falar, né? Chips, fez Rambo 2 e Wyatt Earp. E fez. Tá em fim de carreira também agora, né? Fez o bizarro Crocodilo 2. E agora gravou um filme chamado, atenção para o título, Costa Chica, Confissões de um Exorcista.
Tá, né?
Filme... Pula.
Não precisa perguntar se tá em fim de carreira. Mas tudo bem.
Poupe-nos dos detalhes sórdidos.
Elizabeth Shue. Que fazia a namorada do Daniel San.
Como é que ela chamava no filme?
Ellie Mills. Ela já tá com 43 anos de idade. Pô, ela também parecia mais novinha, né?
Parecia.
fazer papel de adolescente de 16 e 17 anos.
E
Ela
como é
tinha.
que ela tá hoje? Tá bem assim?
Tá, a carreira dela, tirando. Assim, ela e a Hilary Swank, né, que fez
Não
Sol
foi isso
4.
que a Bia perguntou.
Como é que você tá. Ah, como é que ela tá. Tá bem. Tá bem.
Pra
Ela casa.
agradar a plateia masculina, vamos falar um português claro. Ela tá dando um caldinho
Tá. Não sei se ela é casada, se foi casada, se é casada. Acho que ainda é casada com o Val Kilmer, né?
ainda. Olha.
É.
Ela tá gatinha.
Tá gatinha, eu
Tá
vi.
gatinha porque eu vi aqui um filme que ela fez, que é muito legal, As Aventuras de uma Babá. Eu não lembro como é que era o nome em inglês.
Mas a Aventura de uma Babá, ela fez uns 80 também.
Ah, mas
Final.
ela fez O Homem Invisível.
Então, ela
Que é
tá
aquela
gata.
magrinha.
Foi em 2000, Homem Invisível.
2000 foi logo ali.
Tá bom.
Não
Então,
dá
mas
pra
tô falando,
estragar
mas eu
tanto em
não tô
4
falando que ela
anos.
tá feia, eu tô falando que ela tá bonita. Ali Mills, que ela é o personagem da Ali Mills, ela fez De Volta ao Futuro 2 e 3, né? Que a gente já falou. Que ela era a famosa namorada do Michael J. Fox. Aventuras de uma Babá, que o Fernando falou, Cocktail com Tom Cruise. Ela fez um filme chamado Desconstruindo Harry, que é um filme de Woody Allen.
Coquetel, né?
Cocktail? Ah, é Cocktail, né? Desculpa.
É um dos primeiros do Tom Cruise, né?
É. Fez O Santo com o marido dela,
Ah, o
Val
Val
Kilmer.
Kilmer?
Cidade dos Anjos, O Homem Invisível. E o último filme que ela fez chama Grace, que é
Cidade
Irmãs
dos
Gêmeas.
Anjos?
Se deu bem.
Ela tá bem, né? Tirando a Hilary
É,
Swank
fez
lá,
uns
que fez
filminhos
o
cabeça
primeiro
aí.
filme que ela fez foi o Karate Kid.
Cidade dos Anjos, lembrei
Cidade
desse
dos
filme
Anjos é
agora.
aquele com
Que
Nicolas
eram umas
Cage?
lésbicas, não eram?
Nicolas Cage. Vou ser sincero pra vocês, esse eu
Ou
não vi.
não? Ou era cidade de, sei
Não,
lá.
porque.
Era uma cidade, uma.
Nossa, você lembrou de um filme.
Eu acho que você tá confundindo.
Cidade.
Não,
Era
não, não.
alguma cidade de alguma coisa.
Cidade dos
Ó.
Sonhos. De David
Isso,
Lynch.
nossa, é um filme meio chocante,
Mulholland
assim, é.
Drive. Mulholland Drive. Ele chama em inglês. É um filme do David Lynch, que é uma viagem. Você precisa assistir o filme pra ficar
É,
pensando pra caramba pra descobrir o que
verdade.
aconteceu direito no filme. Porque aí, esse
Verdade.
sim você falou, é verdade. A atriz fica lésbica, ela se apaixona pela outra atriz que hospeda ela. A história.
Sei que é uma história bem bizarra,
É bem
chocante,
bizarro. Eu demorei
assim, e como
bastante pra
vocês
entender o.
disseram, tem que.
Eu demorei um pouco para entender esse filme.
Eu
Mas.
tive problemas com a amnésia, inclusive meu namorado na época passou meses zoando da minha cara porque eu não tinha entendido a amnésia.
Amnésia?
É, lembra que a
Lembro.
história é de trás para frente, era bem legal, por
A
sinal, aquele
amnésia qual que é?
filme.
Aquele que o cara tatua, vai tatuando as coisas?
Isso,
Aquele filme é bem louco.
É muito legal aquele filme. Na versão
Totalmente,
de
mas é
DVD você pode
legal.
assistir na sequência certa. É verdade. Você pode assistir o filme de trás pra frente, aí você vai entendendo tudo.
Boa, boa.
Mas esse Cidade dos Sonhos é uma viagem, né? Mas esse Cidade dos Anjos é com o Nicolas Cage.
Então, mas ela não é a
Certo.
protagonista principal.
Eu não assisti esse filme.
A protagonista principal é a. Nossa, aquela gatinha que diz que é a única que pode chorar. Esqueci. A Meg Ryan.
Ai, meu Deus.
Que aconteceu?
Todas as mulheres odeiam a Meg
Odeio o
Ryan.
filme dela.
É.
Ela é muito
É.
chata e ela sempre faz o mesmo
E ela sempre
papel.
tem a mesma cara.
Isso é verdade. Ela sempre faz
Ela
o mesmo papel.
é o Marcos Pasquim de Hollywood.
Verdade.
Faz sempre o mesmo papel. Dela
Ela
mesma.
faz o papel dela mesmo. É verdade. Até num filme de guerra que eu vi, que ela era uma sargento.
Ela não é.
E
Chora,
chora,
né? Por
doidada,
isso que tinha
né?
uma
Sim.
brincadeira, né? A Meg Ryan pode, né, chorar, porque todo filme ela chora.
É verdade. Eu não assisti esse filme, mas deve. Agora já sei qual é o papel dela. Então vamos lá, algumas curiosidades do filme,
Ai,
então, só para
prosseguindo.
encerrar.
Ah, que são as mais legais.
Ah, calma. Quem era para ser o Sensei John Kreese era o Chuck Norris. É verdade, a Bia tá.
Nossa, isso dá margem para muita piada.
Ninguém bate Chuck Norris.
Bia, você sabia que as.
Coitado do Daniel Larusso, meu
Imagina, você ia
Deus do
tomar um
céu.
couro.
Você sabia que as lágrimas do Chuck Norris curam câncer, né? O problema é que ele não chora nunca.
Ele nunca chorou. Você nunca viu esses negócios do Chuck Norris, Bia?
Muitas, muitas e
As mil
muitas.
e. Como é que é?
A melhor é aquela que ele fez uma aposta com o Superman, sabia?
Não, qual que é?
É, eles fizeram uma aposta de queda de braço, assim, pra ver quem ganhava.
É.
Aquele que perdesse ia ter que usar a cueca por cima da calça o resto da vida.
Boa.
Essa é muito boa,
Chega,
né?
tá,
Vamos lá,
Chuck
então.
Norris.
Era pra ser ele, né? Mas aí ele não queria ficar como marcado como um personagem ruim, malvado, entendeu? Porque ele tinha
Não,
sido
imagino.
foi 2 vezes campeão mundial de karatê, tinha uma carreira já no cinema, tal, né?
Ah, mas eu vou te confessar que eu, no papel dele também não teria aceitado, porque, meu, se o cara foi 2 vezes campeão de karatê, de repente vai. Tem um pouco da
Marca a imagem, né?
filosofia da coisa. Não, e é um pouco do que ele acredita, né?
Tá, vai marcar a imagem de um professor que fala que no mercy, né?
É, é.
Aquela coisa. Mas ele acabou ajudando a produção e escolheu os lutadores artistas que fizeram todo o filme.
Entendi.
Então,
Ele não apareceu na tela, mas ele ganhou uns trocos.
No começo do Karate Kid, que tem o Orko Sansei quebra o troféu, lembra? No segundo filme. Na verdade, as cenas foram gravadas no primeiro filme. Era para ser o verdadeiro final do primeiro Karate Kid. Só que aí eles perceberam que o filme ia ser um sucesso, eles não puseram no primeiro filme e introduziram no começo do segundo filme. As filmagens do primeiro começaram em 14 de outubro de 83 e duraram apenas 42 dias. Faturou
Nossa.
100 milhões. Imagina gravar um filme em 42 dias hoje, eu acho que hoje é inviável isso.
Hoje é mais curto até.
É.
Por quê?
Os filmes são bem curtos, cara.
Como?
Não.
Imagina, só de pós-produção é.
Não, pós-produção é uma coisa. Aqui tá falando de gravação. As filmagens. Se você pegar as filmagens de filme, elas são relativamente curtas, porque são locações, é papum.
Tá bom. Hoje ele tá crica.
Continuando.
Hoje não tá cantando, mas ele tá crica. As cenas de luta do Miyagi eram feitas por Pat E. Johnson, que interpretou um dos juízes no campeonato, lá na final, lá do aparece no campeonato. E ele foi o criador e coordenador de todas as sequências de luta do filme. Também fez coreografias para Batman e Robin, Mortal Kombat, entre outros filmes. Elizabeth Shue.
Que foi, Bia?
Eu só tô pensando no seu Miyagi, o Chuck Norris numa luta.
Os dois eram mestres de karatê.
Não sei porque eu falei do Chuck Norris. Acabou com o filme, né? Acabou com o sonho da Bia do cinema. Agora
Toda a
imagina
minha
que.
fantasia, inocência em cima do
Acabou,
Karate Kid já
né?
era.
Não, pera aí. Sua fantasia era com o Daniel ou com o seu Miyagi?
Não, era
Não,
com o Chuck
fantasia na
Norris.
história.
E o Chuck Norris parece um pouco o Falcon.
É verdade.
Aquele capacete loiro.
Falcon ruivo.
Não,
Quer ver?
não, não,
Parece. Falta o
não. Não fala
bigodão.
isso, senão eu jogo ele pela janela também.
É verdade. Elizabeth Shue parou seus estudos em Harvard para gravar o Karate Kid. Foi sua, né? Foi sua primeira atuação no cinema.
Nossa, menina cabeça, hein?
Você lembra aquela briga que você estava falando com o Daniel Sam apanhando os caras vestidos de esqueleto do Baile da Fantasia? Então, ele
Ah.
toma uma giratória na cara lá. A última giratória que ele toma depois de apanhar, antes do seu Miyagi entrar e salvar o dia,
Foi de verdade.
foi de verdade. Na verdade, acertou ele e machucou de verdade. Então ele ficou até um pouco lá inchado e tal, mas tudo bem. A cena do treino da praia, que o Fernando acha que ele chutou onda,
Não, era o Savamu. Era o
foi a
Savamu.
primeira cena gravada no filme.
A Bia não vai lembrar do Savamu porque ela não gostava de desenho japonês.
É verdade.
Não.
A cena que vai do vestiário para aquela panorâmica do ginásio no final do no campeonato lá tal, precisou de 35 tomadas para ser feito.
Nossa.
O estúdio não queria a cena do Miyagi bêbado. Lembra quando ele fica bêbado, toma um porre para lembra da mulher, do filho que perdeu na
Sim,
guerra, aquela
esse eu
coisa e tal.
lembro. Ele tava
Então,
tristão. E é o Daniel San que cuida dele
é isso, quando chega ele tá lá, já tá bêbado cantando e tal. Ele, na verdade, o estúdio não queria aquela cena porque achava que era muito lenta pro ritmo do filme. E o diretor bateu o pé, falou, negou, se negou a retirar do filme, aquela coisa. E foi justamente essa cena que deu ao seu Miyagi, o Pat Morita, sua única indicação ao Oscar da carreira dele. Então, quase que ele perde a indicação por causa disso, né? E o Karate Kid 2 começou a ser produzido 10 dias após o lançamento do primeiro no cinema.
100 milhões no bolso é
Nossa.
um
Não, mas em
bom
10 dias
incentivo,
eles
né?
não sabiam que tinha 100 milhões de dólares.
Não tinha 100 milhões, mas normalmente em filme americano você mede pelo primeiro fim de semana, né?
Outra curiosidade é que a Hand Heller, que fez a Lucille LaRusso, que era a mãe do Daniel San, hoje estará em Rambo 4.
Eu não lembro quem era a mãe dele. Era a mesma
Rambo
que era a mãe dos
4?
meninos,
Como era,
né?
não lembro da mãe dele, a mãe dele fez. Eu lembro de assistir o filme e lembrar dos micos que ele passou.
quando a mãe dele chegou com aquele carro e fez ele empurrar o carro na frente da casa da namorada milionária.
Então, mas eu não tô lembrando a cara da mãe. É a mesma que era a mãe dos garotos do Lost Boys?
Não, não era. Você não lembra dessa cena?
Não, eu lembro da cena. Então,
A mãe não deixa ele pegar o carro pra ir buscar a namorada. O primeiro encontro da menina. Aí a mãe vai levar ele, vai buscar a menina. Com ele no carro. Não,
e o carro morre.
Eu lembro.
Os pais da menina saem. E a menina era de uma classe social.
O pai jogava golfe, aquela coisa toda. Eu lembro. Então, eu lembro dessa vergonha porque eu me imaginei naquela época.
Empurrando o carro.
Empurrando o carro. Pedindo pra menina empurrar o carro ainda, né? E.
Bom, ainda dá aquele estouro, né? Quando pega, dá aquele estouro e solta a fumaça.
É, verdade. E a frase que o pai do seu Miyagi diz quando ele vê o seu Miyagi. Seu filho, né, após tantos anos, se eu estou sonhando, não me acordem. Se eu estou acordado, nunca mais me deixe dormir. Profundo, hein? Bom, aí acabou as curiosidades. Quanto aos DVDs, nós não temos DVDs aqui no Brasil. Somente do Hilary Swank, que é o quarto. Só tem DVD importado.
Pior de todos, né?
por acaso a gente não consegue, né, tem que comprar importado para relembrar o cinema, Bia, não tem jeito.
Lamentável.
E pra quem não se lembra, tem o desenho animado da Karate Kids também, que é péssimo. Eu vou colocar a introdução do desenho. Eu achei uma introdução desse desenho. Eu
me lembro de desenho.
Foi muito péssimo.
Karate Kid é o 1 e o 2.
É, também
só
acho.
O 3 passou.
O terceiro também já é muito fraco, eu acho.
Olha, mas poucas sequências de filme que continuam sendo legais. Assim, você tem De Volta para o Futuro, que os três foram impagáveis, assim, os três são muito bons. O Indiana Jones. Mantiveram todos legais, mas a maioria dos filmes que vai pro segundo, terceiro, não é tão legal.
E em termos de animação, não sei se considera como filme, pra mim é o Shrek, né?
O Shrek é clássico. É verdade, né? Shrek
mas
foi...
não é retrô.
Mas Shrek foi todo na contramão, né? Todos os desenhos sempre são bonitinhos, né? Tal. Ele foi no...
O herói é um ogro, né?
É.
E deu certo, né?
Muito legal.
E o que eu acho mais
mas
curioso...
Mas o legal é o politicamente incorreto, né? Tem uma
exatamente.
Cena do primeiro que foi o ápice pra mim, assim. Eles pegaram aquelas princesinhas da Disney, assim, a Branca de Neve, a Cinderela.
É.
E foi no final do filme, a Fiona casa com o Shrek, né? Joga o buquê e ela se estapeia pra pegar o buquê. Muito
é verdade, é né? Ficamos
unhada, puxa o cabelo.
É verdade. Eles acabam com os contos de fadas, né? Com os contos de histórias, né? Com as fábulas, né? Mas muito legal.
E o que eu acho bem curioso no Shrek é que quando ela tem a opção de virar princesa, do que seria a bonita, com a história do beijo, tudo, ela falou: não.
Ela vai na contramão.
Eu quero ser uma ogra. Tô feliz, assim. Quer dizer.
É verdade.
Ogra?
Eu tô olhando pra cara dele aqui, mas...
Sou estranho também, mas já foi, tá aí gravado.
Ogra é complicado.
Mas o que seria um ogro menina? Bia, como você se vestia nos anos 80? Você já tava em Curitiba.
Já.
Curitibana total.
Olha, você sabe que eu passei... Eu nunca morei em Curitiba, mas tenho parentes aí e é com uma certa frequência. Uma coisa que sempre me chamava a atenção é que você vai no centro de São Paulo, é o cara com a camisa do Corinthians, outro do Flamengo, do São Paulo, e em Curitiba, acho que pelo clima mais frio, o pessoal na rua tá sempre mais elegante. Acho que sempre mais bonito, assim.
É normal, verdade, né? Qualquer lugar mais frio obriga as pessoas a serem mais elegantes, né? Sem essa de Havaiana e Bermuda.
não. Eu acho que não é só isso também. Acho que é um pouco da parte da colonização também, mas... Diga lá, como é que você se vestia nos anos 80?
Não, uma coisa interessante aí que dá pra falar é a moda capilar dos anos 80.
Capilar?
A moda capilar.
Capilar é boa, né? Capilar.
Vocês devem lembrar, tinha uma época que todo mundo usava aquela franjinha arrepiada, assim, medonha. Eu olho aquilo lá, até hoje tenho vontade de queimar as fotos. Eu não sei como é que eu tinha coragem de usar aquilo. Mas aí eu pegava as fotos de festinha de aniversário, todo mundo usava aquele cabelo horrível. Então, se você pegar essas fotos hoje, você vai pensar que é festinha de aniversário de filho de sertanejo. Porque todo mundo sabe que
é
o mesmo cabelo.
É, mas é esse mesmo. Estátua da Liberdade, né? Aquela coisa...
Na minha adolescência...
A franjinha e repicado em cima da franja, é isso?
Isso, tá arrepiadona, assim.
12,4 quilos de gel pra segurar. Ou laque.
Mas isso tem um monte de filme. Um monte de filme dessa época que você pega.
Mas
a mulherada...
muita coisa a gente puxa do filme, né?
Era Assim,
era moda, realmente, é verdade. Eu lembro das meninas usando isso aí, eu lembro delas usando aquelas ombreiras gigantes.
Que, aliás, é na mesma época das franjinhas, não é?
É.
É a mesma época, exatamente.
E as calças
das
balão.
Polainas.
As polainas.
Nossa, polainas a gente falou outro dia, tudo pato dono.
Flash,
né?
Dance. É,
tio Patinho.
Tio Patinho. Tudo tio Patinho.
E, isso foi na infância. Na adolescência, a moda curitibana era o topete. Um topetão.
É verdade.
Topete, é verdade.
Topete.
Típico de Curitiba.
E maquiagem, né?
Não, maquiagem todas usam até hoje. Você tá falando não. Mais New Wave, onda New Wave.
Não, não. Não sei, conheci algumas moças em Curitiba, minhas primas. Maquiagem era um item, assim...
Importante.
Importante. Mais importante do que eu via no meu universo em São Paulo. E os topetes, você tem razão.
Eu acho que aqui tinha mais... pátios por metro quadrado do que qualquer outra cidade do Brasil, né?
Pode ser.
E tinha umas que iam maquiadíssimas e passavam delineador. Tinha uma que ficava 40 minutos fazendo escova antes de ir pra aula.
Não, reboco. Reboco
40 minutos antes de ir pra aula?
É, ela tinha o cabelo todo enroladinho, a gente só descobriu isso no fim do ano. Ela sempre ia lisinha.
Nossa.
E olha, hein, muito antes de qualquer chapinha. Tinha que ser
como é que vocês descobriram? Jogar ela na piscina?
Não, não lembro. Foi uma revelação, assim, bombástica.
E comida? É comida?
Comida.
Guloseimas, né?
Então.
Comida é igual
lembra
até
do
hoje.
Bloco gigante? Chicletes?
Bloco gigante, bloco duas gigante. Cores.
Nossa, não era? O negócio enchia a boca aqui.
Laranja com uva. Bem lembrado, Bia. Laranja com uva. Eu tava tentando lembrar os sabores aqui.
E era bom, isso que é pior.
Mas é mesmo, a gente misturava aquilo lá, na verdade, né?
Era
misturava.
Bom quanto açúcar durava, né?
É, mas pô, mas ele era todo fininho, né? Era um chapadão, assim, né? Era uma coisa...
Não, ele era um quadradão. Não,
mas era
não.
Grosso ou não? Não lembro.
Ele era da mesma espessura, talvez um pouquinho mais grosso do que o bloco normal, né?
Não lembro. É, ele era dividido em dois, assim, tinha uma divisão.
Eu lembro da divisão,
né?
E de um roxo e do laranja.
Que era pra você
laranja.
Dividir com seus amigos, mas ninguém dividia com os amigos. Todo mundo engolia tudo.
Eventualmente com o Daniel, mas.
É verdade. Então tá, mais alguma comida?
Deep Link? Lick? Deep and Lick, né? Era o
nome. Deep and Lick.
Deep and Lick.
Vamos falar deep Link.
De enterrar e lick de lamber.
Né? É isso.
Era um pirulito que vinha num saquinho que tinha um pozinho dentro, que era o que dava o gosto do pirulito, era aquele pozinho.
Isso.
E de uma hora pra outra desapareceu aquilo.
É. Rolou uma lenda urbana, não rolou não, sobre o Dipilim?
Rolou, que dava câncer e não sei o quê, uns absurdos assim.
É mas você sabe
mas
que...
Jeito deu certo, né?
É, eu lembro que tinha acho que dois ou três sabores, né? Laranja...
Tinha um saquinho
laranja,
que era roxo.
Uva...
É, uva. Eu lembro forte, que era muito forte o sabor da uva.
Corante puro aquilo, né?
Corante e açúcar, né?
Depois apareceu um que estourava na boca.
Ah, isso era importado. Mais recente. Ah, não, isso era importado.
Dipilim que não era?
Não, de brincar é produzido aqui. Esse aí é importado. Fazia barulho na boca, né?
Explodir.
É, não. Esse aí era.
Tinha o ping-pong também, que era mais vagabundo, assim, que o Plock gigante, né? Mas ele era legal, que tinha as figurinhas que eram legais.
Tinha, assim. Teve uma época que teve figurinha de futebol, né?
Futebol, e eu lembro.
Eu lembro, eu lembro do amigo nosso, o Du, que contava na época da minha adolescência, que ele contava aquela coisa de colecionar a figurinha do jogador de futebol, né? Ele conseguiu juntar dinheiro e comprou uma caixa de ping-pong fechada. Você lembra dessa história?
Nossa.
Então ele conseguiu, falou, agora eu vou conseguir tudo. Ele foi abrir...
Era tudo igual.
Era tudo Toninho Cerezo. Ele abriu o chiclete, ele foi abrindo o chiclete sem comer, Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, Toninho Cerezo.
Nossa, isso foi quase tão traumatizante quanto o Falco.
Ele ficou ali, ele gastou um dinheiro, um tempão pra conseguir comprar a caixa, porque falou, agora eu arraso, né, com o negócio.
Você tem que fazer uma edição especial do momento retrô, só dos traumas de infância.
É verdade, traumas de infância. Ele falou que ele não conseguia trocar com ninguém, né? Porque ele tinha um monte, ninguém queria trocar com ele. Então ele foi o trauma da infância dele.
Você sabe que
ele não pode ouvir o Toninho Cerezo até hoje.
Eu lembro da minha primeira Copa, que eu tenho lembrança, assim, foi de 82. Nossa, que choradeira que foi.
Da primeira?
Vocês lembram?
Lembro.
Da primeira Copa que eu tenho uma lembrança nítida. Assim,
82.
Foi de 82.
82.
Aquela fatídica lá.
Fatídica. Nós tínhamos a seleção e perdemos contra quem mesmo que foi?
Itália.
Itália.
Itália. Bom, mas Itália não é a primeira vez que a gente perde com a seleção, né?
Ah, mas aquela época lá, bom, sei lá, né? Essa época também todo mundo tava achando que... É que sei lá, eu, né? Aquela época a Copa era uma coisa que realmente parava o país, assim, de uma maneira... Né? Hoje...
Continua parando.
É. Continua parando.
Aliás, 2006 foi um replay de 82.
É, foi um replay de 82.
Tá aí os acontecimentos políticos que vieram na cola da Copa aí, pô.
É verdade.
Diretas já, eu lembro bem. A morte diretas do Tancredo, já. Eu lembro.
Você lembra dele verdinho?
Uma semana sem ter aula.
Você lembra dele verdinho?
Verdinho? Que é isso, Fernando?
Ah, o Tancredo foi quando o caixão tava verde, pô. Ele...
Que horror!
É isso!
Vocês não se lembram disso.
Sua televisão no nível tá muito boa. Imagina. Verde.
Ah, o Tancredo morreu bem antes do que foi efetivamente anunciado. Ficaram cozinhando porque senão ia ter que ter novas eleições. O bicho morreu quando foi pro hospital.
Será?
Opa!
É, isso foi, né? E pior que o Tancredo ter morrido foi o Sarney ter sido vice.
Por isso que ele não morreu. Por isso que não anunciaram a morte dele. Foi o primeiro presidente eleito que não era militar, aquela coisa toda. Aí o bichinho morre. Você vai fazer o quê? Vai convocar outras eleições? Complicado, não tinha.
Entrou Sarney, o famoso plano cruzado. Cruzou o queixo de todo mundo.
Que continua governo, né? Tá aí.
Brasil, a história mais recente, democrática, aí é o país dos vices, né? Eu, quando eu vou votar, eu olho mais o vice do que o presidente. Itamar,
é verdade,
né?
É verdade, é mesmo, né? É verdade, só nos últimos dois é que nós não foram vices, mas... Não, peraí, o Fernando Henrique era vice do...
Não, Fernando Henrique era ministro da Fazenda.
O Itamar foi
não,
vice,
Itamar,
né?
Não,
Itamar
foi
vice com o impeachment do Collor.
É.
Isso.
O Sarney com a morte do Tancredo.
Tancredo.
Só os dois também. Não, e a gente, inclusive, tem que fazer votos para que não aconteça nada com o Lula, porque o vice... Pelo amor de Deus,
José,
né?
Então, pessoal, quando vocês forem votar nas próximas eleições, prestem bem atenção.
No vice. Conselho da Bia, no vice, né? Verdade.
Vice.
Então, verdade. Então, tá bom.
Mas retomando o podcast, após esse momento tétrico. Guloseimas, falta alguma coisa?
Isso, se eu falar a verdade, a gente vai
falamos,
lembrar.
Falamos.
É que a gente já comentou Bala de Leite Kids, a gente já comentou o Sete Belo.
Sete Belo.
A gente
nossa.
Já comentou Balas Chita.
Tinha um monte
não.
de sugestão de pautas. Bala Zequinha teve aí em São Paulo, era típico daqui de Curitiba.
Zequinha, aqui era Juquinha.
Aqui era Juquinha. Eu acho que era regional.
Era regional, esse
eu
tipo
também
de...
acho.
Também doce.
Interessante essas modas regionais aí.
É verdade. Não, mas é engraçado, porque sabe que a gente fez o sétimo episódio, a gente falou sobre lanche. Que a gente tava falando sobre Jack in the Box, Bob's, KFC, coisas, algumas redes que vieram pra cá, alguns lanches.
Ah, verdade. Eu falei do McDonald's, né? Que só veio pra cá em Curitiba em 88.
É.
E era engraçado, porque eu me mudei pra Curitiba, mas tinha meus primos, todos em São Paulo, né? E era aquela gozação, que Curitiba só tem índio, Curitiba anda guitanga, aquelas coisas, né? Aí descobriram que Curitiba não tinha McDonald's. Pronto, Curitiba não é civilização.
Não, e McDonald's lá atrás, quando veio pro Brasil, era um evento, né? Você saía pra jantar no McDonald's. Hoje, quando
vocês
você não
imaginam o que foi a inauguração do McDonald's em Curitiba. Tinha até bandinha.
A expectativa era tanta, né? Que foi parar na primeira página do jornal.
Decretaram um dia livre, né, no colégio, todo mundo matou aula pra ir no McDonald's.
Foi quando faliu o Carina?
Não, o Carina ainda existe.
Ainda existe?
Existe, volta e meia eu tô lá.
Carina é um...
Lá tá sempre aberto, de noite, madrugada.
É uma rede ou só tem aquela na Batel?
Não, tem duas. Tem três. É o pronto-socorro dos baladeiros, né? Sai da balada, vai pro Carina.
Lanchonete, 24 horas.
Nada mais curitibano do que isso.
É verdade.
Sai da balada, vai pro Carina.
Vai pro Carina no Batel. Você costuma, ou gosta, ou vai de vez em quando pra comer aquela coisa deliciosa que chama-se barreado, que tem lá na Morretes.
Barreado.
Oi?
Eu odeio barreado.
Jura? Eu adoro aquilo, Bia.
Não, eu detesto.
O que, que é
eu
isso?
Eu sou difícil.
Gente, eu tô viajando porque eu não conheço Curitiba. O que, que é isso?
Barriada deve ser uma carne de terceira que fica cozinhando durante 48 horas
exatamente,
numa panela.
Embaixo do chão, lá, tem umas
é espetacular.
Técnicas.
Você assim. Acha isso espetacular?
Eu não sou
Você
enjoada
gosta
pra
de carne
comida,
de aniversário?
Hein? Eu adoro de tudo, mas barriado não sou fã, não.
Não, eu vou te confessar que eu fiz algumas viagens ali, mudei o meu percurso só pra passar por Morretes.
É uma carne bem... carne de monstro, assim.
Bem castigada.
Bem curtida, na verdade. Né?
Ela sofre muito.
É isso, né? Comidas, brinquedos, moda, filme...
Passamos por tudo?
Séries. Falei... séries a gente nem falou, mas pra mim era Super Máquina, né?
Uhum. Música. O que você gostava de música além de New Kids?
New Kids, além de New Kids? Puxa vida, não me lembro. Anos 90.
Aquele período que ela gostava de New Kids, a coisa era limitada.
Era
com paixão, entendeu?
Era quase uma obsessão.
É, eu, verdade.
O colégio
verdade.
Inteiro, né?
Você chorava e gritava assim, com as mãos em
não,
punho?
Não. Nunca fui histérica assim, não. Pra não, nada.
Também só faltava.
Eu nunca fui fascinada a ponto de histeria. Assim. Ah, U2. Eu ouvia com o Daniel também. Aliás, foi ele que me apresentou a banda.
O U2?
Bons. U2.
Ah, U2 espetacular até
por
hoje.
Aí, 88. É, uma coisa que ficou.
Tá,
né?
Aí uma banda que durou com qualidade, né?
Verdade.
Banda nacional tinha alguma que você.
Sempre gostei de Titãs. Em 90 era a onda de Engenheiros, né?
Uhum.
Hoje a molecada ouve Engenheiros e eu falo, eu ouvia na época que não era retrô.
Eu gosto, particularmente eu também
Legião,
gosto.
Legião, né? Renato Russo, Engenheiros, que mais que tinha? Paralamas, nossa.
Foi uma geração boa, por sinal, aí, né? Hein? As bandas boas saíram
aí
de lá.
Aí tinha umas obscuras, assim, vocês lembram do Nenhum de Nós?
Nenhum de Nós. Nenhum de Nós.
Que cantava uma música lá que era do David Bowie.
O Astronauta de Mármore.
Isso.
É. O Nenhum de Nós eu conheci. É. Eu participei de um programa chamava Boca Livre na Cultura,
nossa,
que era escola contra escola.
Eu lembro das antigas.
Eu fui para responder sobre a vida do Paulinho da Viola, que eu não fazia a mínima ideia da vida dele, me deram um calhamaço de coisa e eu não li. Eu tinha que escrever num papelão, e aí eu tinha dois nerds comigo que sabiam pra caramba. E aí... quem se apresentou era a banda Nenhum de Nós, que estava no começo, tal, aquela, a gente ficou desde o começo da gravação programa conversando com eles. E o baterista do Nenhum de Nós roubou a baqueta do baterista da banda da minha escola. Que tinha acabado de importar a baqueta lá, era caríssima, não sei, eu não entendo disso aí. E aí o baterista falou: posso
Você
usar?
Você está fazendo acusações gravíssimas.
É, estou mesmo. E falo até hoje. Porque o baterista falou assim: posso usar aí no programa? Porque depois eu vou.
Ah,
aí eu te devolvo.
Ele não roubou, foi um descuido.
Aí quando ele. Tocou, aí a banda da escola entrou, ele trouxe a baqueta, quando ele desceu, cadê a banda? Nenhum de Nós, já tinha ido pro espaço. Já saiu. Eu lembro que ele ficou tão traumatizado que era uma época que importações não era que nem hoje, né? E ele, alguém tinha conseguido alguém que trouxesse essa baqueta. Bom,
vocês lembram da banda que, que cantava Marisa Hort?
Vexame.
Vexame.
Uma coisa assim.
Vexame, mas é mais atual isso, né?
Imagina.
É mais atual.
É mais atual, Fernando.
Imagina.
Isso não é retrô.
Acho que pra fechar com chave de ouro mesmo, que vocês têm que tocar no final do podcast, é João Penca e os seus
João
miquinhos.
João Penca e seus miquinhos amestrados.
Tem uma história engraçadíssima pra contar.
fala.
Bom, a gente ouvia no colégio, tinha 8, 9 anos, né? Tinha aquelas letras pra lá de indecente, né? A gente cantava, ninguém sabia o que estava falando, mas a gente cantava, as professoras entravam em pânico.
Eu não lembro disso.
Tinha aquela música lá, estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem dois
dentes. Só tem dois dentes. É verdade.
O final disso é... Eu vou passar, não sei se vocês têm a música, eu mando para vocês.
Por favor.
Vocês têm que tocar.
Tem que tocar. A gente põe o texto da adaptação nova.
Não, peraí.
Tinha professoras que surtavam, a gente começava a cantar alto aquilo, elas entravam em pânico. E a gente nem sabia o que a gente estava cantando.
É verdade, nossa, né? A gente tinha inocência, né?
Não, mas deixa eu perguntar.
Repetia o João... que nem um papagaio.
O João Penga...
Penga não.
Desculpa, o João Penga que cantava essa música já escrachada?
Escrachada.
Ele... A dele já era escrachada?
Não.
Ou vocês escrachavam
não,
a música
não.
dele?
Não. Essa letra não era dele. Essa letra foi
Essa
adaptada.
música se chamava SOS M15. Eles pegaram um monte de música da Jovem Guarda e fizeram tipo
E
um medley.
detonaram, entendi. Fizeram um medley e
E
detonaram.
detonaram,
Entendi, entendi.
detonaram.
Eu gostava daquela.
Tinha o Suga
O
Suga,
que ele falava, aquele papão mel mel lá? Qual
Suga.
que é? Vamos chamar o
Isso, Papa Uma.
É.
Que
Aquela música
mais?
era boa
Thelma,
também.
eu não sou gay.
Até o meu nosso guia deles, cara, olha isso.
É verdade. Você sabe que eu vi um repórter que foi dos anos 80 numa
Eu tinha uma
revista.
prima que chamava Thelma, cara.
Coitada, né? Ela sofreu nessa fase, né?
É, total.
Eu vi uma entrevista de um.
Taca pedra na GI. Não, essa é
Não,
do Chico Buarque.
um repórter falando que entrevistou recentemente um deles, o líder do João Penca, né? Que ele tá muito bem hoje, com dois filhos, que ele é muito simpático, ele mora no Rio de Janeiro, tal, e
Ele
ele
tinha um vozeirão,
é, e
assim,
ele tem uma ele,
postava a
e ele
voz,
é, ele e ele fala com um
engraçado.
saudosismo muito legal sobre isso sem ser sofredor nesse saudosismo, né? E que
Olha, o
ele
João Penca realmente foi para minha geração o que o Mamonas foi para a geração
É
seguinte.
verdade. E esse repórter falou uma coisa interessante que eu acho que eu concordei, que eles souberam sair no momento certo, sem ter que ficar tentando se arrastar com o sucesso, né, com a carreira.
É
E eles
verdade.
saíram todos bens, eles são todos amigos e tudo saiu muito
Olha,
tranquilo.
mas que não soe maldoso. A maioria das bandas daquela época, poucas, continuaram, digamos, vendendo disco até os dias de hoje. A maioria sumiu ou ficou na obscuridade
LPM.
e acabou. Não, tô falando de algumas que estão em pauta agora. E acabaram sendo
Ah, tá.
resgatadas com essa história de acústico MTV, com essas coisas. Por exemplo, Ira,
Engenheiros,
e
né? Ira.
Engenheiros, Ira, todos esses caras estavam meio sumidos. Não tocava mais em boteco.
É.
Ultraje a
O
Rigor.
Traje a
Traje a Rigor.
Rigor, que lançou um disco que se você pegar as músicas, elas parecem exatamente iguais
A dos anos
a dos
80.
anos 80. Trocaram os refrões.
É. É. Então, mas isso quer se arrastar com um sucesso antigo, né? Que
Que
eles
foram
falaram
ressuscitados.
que o João Penca, esse repórter, foi um repórter, ele lançou um livro sobre o rock do brasileiro nos anos 80, e ele sempre se negou a falar qual era a banda favorita dele. E ele falou agora, atualmente, falou que era o João Penca e os 1015 Amestrados, que realmente foi a
Ah,
banda que
Barão
ele achou.
Vermelho, eu ouvia muito
Barão
também.
Vermelho.
Cazuza, Barão Vermelho.
Barão Vermelho,
Continua, né?
verdade. Barão Vermelho também é dessa época, hein?
É,
Com
mas tu.
Cazuza, né? Nem o
Cara,
Frejá, que
mas
era.
eu quero que vocês toquem o
Tá bom.
SOS Miquinhos sem
Tá bom.
colocar pi.
Tá bom, tá
Tudo
bom,
bem.
tudo bem. Depois, olha que nosso podcast tem aquele explícito, que qualquer um pode ouvir.
É, na dúvida coloca o explícito lá e pronto.
Tá bom. Bom, então é isso. Ó, esse foi o momento retrô número 9.
A gente mais do que estourou o tempo, mas foi muito prazeroso. A Bia é muito simpática. Foi um
Obrigada.
bate-papo muito legal que, né, que a gente deu muita
Com a
risada.
garota sem fio.
Desenterramos muita
Com a
coisa.
garota sem fio. Quem nunca ouviu o podcast dela? www.garotasemfio.com.br.
.com.br. Vocês
Muito.
nunca me perguntaram se eu já era sem fio naquela época.
Verdade, você era sem fio já?
Não tinha como ser sem fio naquela
Só se
época.
for com radinho de pilha,
Ah.
Você tinha aqueles Walkman que era o
Tinha.
tamanho de três
Nossa, eu tive
fitas
um dos
cassete.
primeiros.
Não, era o tamanho de três fitas de videocassete juntas, né? Era um quadradão.
Não, aquele não.
Você não chegou a
Mas aquele
ter esse?
menorzinho, assim, que era fita cassete normal.
Não, não.
Tive um dos primeiros.
Não era que a fita cassete era diferente. O Walkman era grandão.
Não lembro, não, isso não.
Você teve
Não sou
vitrola
tão
da
retrô assim.
Philips? Que
Tive.
a tampa era a caixa de som? E foi onde eu gravei a minha primeira fita, que era aquela ursinho. Meu ursinho Blau Blau. Blau Blau. Nossa Senhora. Lembra? Quem que.
Ah, depois não quer falar sobre New Kids on the Block. Meu ursinho Blau Blau com absinto. Aquela banda chamava absinto. O cara com cabelo
Absinto.
Chanel.
Era! E esse cara andou aparecendo de novo nos últimos tempos cantando isso aí.
Pessoal, vamos encerrar o podcast,
Que a
senão
coisa
Paulo e
tá ficando
Fernando vão
feia.
sair do armário já já.
Cara, rapaz. Tem
Tá
uma
bom.
menininha dormindo aqui no quarto do lado
É
que.
verdade. Bia,
Toca
obrigado.
João Penca aí.
Tá
Pode
bom.
deixar.
Beijo.
Um beijo pra
Um beijo
você,
pra
Bia.
vocês.
Um abraço, pessoal.
E com vocês, João Penca.
Toma no meu caminho, uma Eu não sei como é o dos outros meninos, mas o meu ainda pode crescer.
Say things I might regret. It breaks my heart.